Ele vem aí para fechar mais uma transmissão esportiva na Rádio do Brasil e contar a história do que foi o empate de Fluminense e Flamengo no Maracanã. Que jogo tumultuado, cara! Escamado pra caramba! Ele tá chegando no microfone do Brasil. Eu anuncio o comentarista que sabe o que diz. Alô, alô! Um abraço, parceiro.
Grande abraço, um bom final de domingo para você, mais uma brilhante transmissão. Meu amigo André Luiz Mendes, estaremos juntos no sábado para Flamengo e América Mineiro. Olha, o torcedor do Flamengo que nos acompanha, tenha certeza que vou falar uma coisa que o torcedor pode ficar aborrecido, mas tem que falar a realidade. Flamengo era para ter saído derrotado hoje no Maracanã. Pelo segundo tempo do Fluminense. Então eu diria que o empate acabou sendo justo, porque no primeiro tempo o Flamengo foi melhor. Mas se analisarmos em termos de situações de gol, o Fluminense teve muito mais do que o Flamengo no primeiro tempo.
Valdir.
O Flamengo chamou, falou.
Rapidamente, Valdir, só para informar que neste momento termina no Castelão a vitória do Cuiabá fora de casa contra o Fortaleza. 1-0, gol marcado pelo David.
É, Rodrigo, esse Cuiabá começa a complicar, hein? A vida de Santos, de Goiás, de Vasco, de Curitiba, as equipes, América Mineira, essas equipes estão brigando lá embaixo, Cuiabá começa a se destacar, né? E esse empate para o Botafogo teve um sabor importante, né? Porque coloca o Fluminense, que é o para a quinta posição, está 14 pontos atrás do líder, e quem entrou no G4 foi o São Paulo, com 25, né? E o Flamengo está 12 do Botafogo, que é o líder. Mas hoje, olha só, eu quero ver o que o pessoal que é fã de São Paulo vai falar. Que no segundo tempo, ele foi totalmente envolvido pelo Fluminense. Fluminense no primeiro tempo não jogou, foi envolvido pelo Fluminense. Ele marcou, não deixou o Fluminense jogar, mas me parece que o time do Flamengo diminuiu a intensidade, não porque quis, é porque faltou pernas no segundo tempo. Que no segundo tempo a entrada do Lelê, jogando aberto pelo lado esquerdo, ficando o Arias por dentro, o Cano centralizado, ele tirou o Martinelli, botou o Lima como segundo homem, devia ter tirado o Ganso mais cedo, porque o Ganso não foi expulso porque o árbitro é muito ruim. E botava esse menino que vai ganhar a posição, hein? Esse Léo Fernandes, pouco tempo que jogou, mostrou que é um baita jogador. Esse uruguaiozinho é bom jogador, porque é baixinho, habilidoso, e ele vai dar trabalho para os adversários, hein? E o Fluminense melhorou. E o Fluminense teve uma chance com o Lelê logo no início, um chute do Arias na defesa do goleiro, um chute do Arias, outra defesa do goleiro, difícil colocando para escanteio o Matheus Cunha, um chute do Campo, defesaço do Matheus Cunha para escanteio. O Lelê teve outra que ele trouxe sozinho e quis tocar com cobertura, jogou para fora. Uma cabeçada do Nino que ele salvou com os pés. E no final do jogo, uma cabeçada do Cano que ele fez um defesaço. E o Flamengo no segundo tempo? Teve uma chance com o Luiz Araújo, mesmo assim, num chute que pererecou, bateu na zaga, subiu e o goleiro pegou o Fábio, pegou com tranquilidade. E os dois gols foram muito bem anulados. Muito bem anulados pelo VAR. E no primeiro lance, no gol do Fluminense, gol do Arias, que foi anulado, marcado aos 14 minutos, houve uma falta claríssima em cima do André, em cima do Felipe Luiz. Falta claríssima e o árbitro marcou. Não marcou, o VAR que corrigiu o erro. E depois, no gol anulado do Gabigol aos 42 minutos, a falta foi clara. Um empurrão claro do Pablo, que entrou no time do Flamengo, no lugar do Davi Luiz, em cima do Cano. Então, os dois gols foram anulados, bem anulados, diga-se de passagem. Então, o Fluminense não mereceu o empate que jogou no segundo tempo, mas foram bem anulados pela atuação do VAR. As mexidas do Sampaoli, ele tirou o Davi Luiz por contusão ou cansaço, alguma coisa nesse sentido. Eu nem analiso isso, porque foi notório que ele pediu para sair. O Thiago Maia botou o Ala é um bom jogador, mas tá, não joga desde março. Vamos em julho. O Everton Ribeiro com o Vitor Hugo trocou 6 por meia dúzia. E depois essa absurda foi a do absurdo, né? A você tirar o Arrascaeta, peraí, vou fazer uma ressalva aqui. Absurdo, desde que o jogador não estivesse sentindo nada. Retiro tudo, se ele tivesse sentido algum problema físico, cansaço, pediu para sair, algum problema de ordem médica. Aí ele botou o garoto lá, o André. E o Everton pelo Luiz Araújo, ele botou o Everton para tentar linha de fundo, mas ele não foi jogar de linha de fundo. Esse Everton, muita gente chama de Cebolinha, ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar no Flamengo. E o a do Vitor Hugo pelo Everton Ribeiro. Vitor Hugo também não entrou bem, o Everton Ribeiro não fez uma grande partida. Já as alterações do Fluminense. Tirando a do João Kennedy, que não deu pra ele. A gente só notou que ele entrou porque ele deu uma paulada e levou o cartão amarelo. Ele deu uma paulada no Felipe Luiz. Ah, teve cartão também do Felipe Luiz. Como teve cartão no jogo hoje? Se fosse jogo da Comebol, $100, os clubes iam falir. O Felipe Luiz levou o cartão por reclamação. O John Kennedy não dá nem para analisar. E o Felipe Andrade também não dá jeito para analisar, que ele entrou no lugar do Marcelo, tocou na bola duas vezes, no finalzinho do jogo. Mas a do Lelê, pelo Martinelli, e ainda tinha mais uma para fazer, e a do Ganso pelo Léo Fernandes, essas duas substituições deram uma mudada no panorama do jogo, e o Fluminense fez um segundo tempo muito melhor. Claro que o futebol não premia a justiça. Esse negócio de toque de bola não resolve. Posse de bola não resolve nada. O que resolve, como diria o saudoso Cabral, a bola no filó. O toque de bola não resolve nada. Então, mas hoje até nisso foi equilibrado. Que o Flamengo teve mais posse de bola no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol. E o Fluminense, segundo turno, teve posse de bola e criatividade. E o grande nome do jogo, para mim, foi o goleiro Matheus Cunha. Tudo bem, o Marcelo jogou muito bem, alguns jogadores jogaram bem, mas o nome foi o Matheus Cunha. Porque ele fez pelo menos 4 defesas, salvando o que seria o gol do Fluminense. Então, para mim, ele é o grande nome desse jogo, desse Fla-Flu, que não foi um grande Fla-Flu, hein? Pode ter sido, não o último Fla-Flu do ano. Poderemos ter mais dois se o Fluminense e o Flamengo passarem na próxima fase da Libertadores. Esse, de todos que eu fiz esse ano, tivemos 2 na final do campeonato, 2 na Copa do Brasil e 1 no primeiro turno. Foram 5. Esse, tecnicamente, foi o mais fraco. Bom, é o segundo 0-0, teve aquele 0-0, primeiro jogo da Copa do Brasil, mas foi diferente. As duas equipes ficaram muito mais, um jogo com menos falta, com menos participação da arbitragem. Esse jogo, tecnicamente, foi o pior de todos. E foi ruim para os dois, porque o Fluminense fica com 25 pontos, a 14 pontos no líder, e o Flamengo com 27. Sendo que no final de semana, os dois, teoricamente, são favoritos. O Flamengo joga em casa com o América Mineiro, que é o lanterna do campeonato. Ontem fez um jogo duríssimo com o Corinthians, mas perdeu nos pênaltis. E o Fluminense vai a Curitiba, que enfrentar o Curitiba, que também é outro que está brigando lá embaixo. Então, teoricamente, os dois são favoritos. Mas futebol sempre nos prega alguma coisa. Então, o resultado ruim para os dois, ruim tanto para o Flamengo como para o Fluminense, resultado muito ruim. Se alguém vencesse, pelo menos melhoraria um pouco. Mas quem agradece é o torcedor do Botafogo, que de camarote assistiu o final de semana, o Botafogo vencer e as equipes que estão brigando pelo título, junto com o Botafogo, continuarem bem atrás. O São Paulo que começa a dar um crescimento aí, sob o comando do Dorival Júnior, um time que já veio de uma boa vitória contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, venceu por 2-1, prejudicado pela arbitragem, teve um gol muito mal anulado. Quando o senhor Rafael Flávio não jogou Egito e São Paulo, mas mesmo assim venceu por 2-1 e já está na semifinal da Copa do Brasil. Portanto, o Fla-Flu hoje abate do que esperava. E o empate foi ruim para o Flamengo e também para a equipe do Fluminense. Arbitragem, um desastre do senhor Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal. Seus auxiliares, Rafael Silva Alves, do Rio Grande do Sul, foi bem, e o Leone Rocha, de Goiânia, não foi mal. E tivemos, além de vários cartões amarelos, o cartão vermelho, foi expulso o Luiz Araújo da equipe do Flamengo. Portanto, a Rádio Nacional transmitiu hoje, direto do Maracanã, 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. O relato foi do André Luiz Mendes. Nossos comentários, reportagem da dupla Rodrigo Ricardo e Rodrigo Campos. A produção do Show de Bola foi do Luiz Ferreira e do Antônio Carlos Geron. Em Brasília, assistência técnica do Thiago Coelho e do Sanderson Freitas. Do Rio de Janeiro, o José Roberto, o Sebastião Luiz Xavier, o aniversariante da semana, e o Fábio Luiz. São 18 horas e 15 minutos. Eu estou fechando o Show de Bola Nacional e digo boa noite, Rio. Tchau, Brasil.
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.